Paz, Senhor, amém? Tudo bem? Vocês estão felizes?
Amém.
Olha, eu estou admirada em conhecê-los. Estou mesmo. Feliz de ver a família, né, que Deus escolheu, porque é Deus quem escolhe o lugar para onde nós devemos ir, né? Então, eu estou feliz por vocês estarem aqui, né? Vocês serem filhos do Senhor e também aqui na Terra dos Viventes, serem filhos do apóstolo Jean e da apóstola Daniele. Vocês têm a cara deles, alegres, dinâmicos, né? Claro, eu não conheço um filho de Deus feio, gente, vocês conhecem? Todos são lindos. Então, eu não vou me estender muito, porque quem vai pregar meu marido... Mas eu quero declarar uma palavra a vocês, né? Que mantenha os seus ouvidos abertos para ouvir a voz de Deus, né? Busque sempre a presença de Deus, né? Hoje em dia, né, eu não sei aqui se vocês têm muitos canais de televisão também que propagam a palavra de Deus, né? E lá no Brasil, às vezes, a gente ouve algumas pessoas dizendo: ah, eu não vou para a igreja, porque na TV também passa culto. Nós temos que exercer o que diz a palavra. Vamos para a casa do Senhor, né? E precisamos sair da nossa casa e ter comunhão uns com os outros. Porque se a gente não sair de casa e vir para a casa de Deus, eu não ia conhecer vocês, vocês não iam me conhecer. Não é verdade? E é tão bom nós nos relacionarmos, e é tão bom nós conhecermos pessoas. Por isso, eu quero orar por vocês, para que Deus se manifeste hoje e sempre na sua vida, né? Coloca a mão no seu coração, por favor, né? E agora, neste momento, você diz assim: olha, eu me recuso a olhar dos lados, eu me recuso a prestar atenção em outra coisa que não seja ouvir a sua voz, Senhor. Pai querido, nós nos colocamos diante da sua presença. E neste momento, Senhor, nós queremos ficar atentos à sua voz. Senhor, há tantas coisas acontecendo. Provavelmente deixei tantas coisas lá na minha casa. Há tantos problemas a serem resolvidos. Há tantas coisas que eu quero pensar neste momento. Mas neste momento eu me esforço a colocar a minha mente diante de Ti. A tornar a minha mente, Senhor, cativa a Ti. Eu proíbo, Senhor, em nome de Jesus, que a minha mente pense qualquer coisa a não ser estar na sua presença. Pai, porque não há coisa melhor do que nós sermos abastecidos pela tua palavra, do que sermos abastecidos pelo teu louvor. Porque a semana virá, ela começa hoje. E as dificuldades virão para todos nós, porque a sua palavra assim o diz. Mas como nós estamos aqui no primeiro dia da semana, para sermos cheios da tua palavra, para sermos cheios do teu Santo Espírito, para sermos ministrados pelo Senhor, Criador dos céus e da terra. Então, vamos ser capacitados pelo teu Santo Espírito para vivermos cada dia o seu mau dia. Porque seremos capacitados para resolvermos, para nos alegrarmos no Senhor e sabermos que o Senhor nos dará sabedoria para resolvermos as nossas dificuldades. E até mesmo no momento de gozo, sermos sábios. Por isso, Pai, em nome de Jesus, visita, Senhor, cada vida aqui. E alcança suas famílias. Alcança, Senhor, famílias que aqui estão representadas, mas que por alguns moram no porto, outro mora em outras cidades. Pai, alcança estas famílias e leva a tua paz e o teu amor em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus.
Amém, queridos. Graça e paz. Glória a Jesus. Vá para o teu irmão que está do teu lado. Que bom que você está aí. Amém? Daqui a pouco a voz vai voltando ao normal. Aqui eu falei muito pouco esses dias, né? Então a voz vai voltando ao normal aí, né? Uma parte eu já conheci, nós passamos o final de semana juntos, né? Sexta e sábado. Foi muito bom, foi muito gostoso. Melhor agora estar conhecendo o resto da família. O que é mais gostoso é que vocês são todos iguais, né? Olha para quem está do teu lado e fala, como nós somos parecidos, né? Como somos parecidos. Olha para quem está do teu lado e fala assim, você é lindo em Jesus, né? Vai pela fé, pela fé, pela fé, né? Vai lá e exercita a fé aí, né? Tudo que Deus faz é perfeito. Então você está diante da perfeição de Deus. Uns são de um jeito, outros são do outro, e assim vamos indo, né? Mas glória a Deus, queridos. Nós somos lá do Brasil, de São Paulo. Temos uma igreja lá chamada Projeto IDE, o IDE por todo mundo, pregai o Evangelho. E é isso que a gente tem feito, né? E exatamente há 12 anos nós não víamos a Portugal. Tivemos aqui acho que quase 2 ou 3 anos direto e depois por 12 anos nós não conseguimos vir para Portugal, tivemos em outros lugares, em outros países, trabalhando bastante, mas Deus preparou para que a gente estivesse aqui. Na realidade eu estive com o apóstolo Jean o ano passado, mais ou menos há um ano, né? Nós estávamos na nossa reunião lá da rede apostólica, e eu disse a ele, olha, Gê, o ano que vem eu vou a Portugal, eu sinto de estar indo para lá, vou me programar, e eu não sei se ele levou muito a sério, será que ele vai mesmo ou não? Falei, vou tá indo para lá. E aí quando entramos em contato novamente, porque a data estava se aproximando, eu falei, olha, eu já comprei as passagens. Eu vou te passar depois os horários do voo e vamos estar indo para lá, queremos estar abençoando Portugal, porque a gente tem acompanhado a luta que esse, hoje um homem, quando eu conheci ele, era um jovenzinho, já está um pouquinho jovem, mas já está um pouquinho acabado, porque... mas é assim mesmo, a vida vai mudando, né? Está mais gordo, mais forte, né? Então, nós conhecemos eles estavam recém-casados, sem filhos, jovens missionários, que vieram com o objetivo de levar o Evangelho. E eu glorifico a Deus porque a gente vê os frutos que eles têm conseguido aqui nesta terra, queridos. Eu glorifico a Deus porque vocês têm um homem, uma mulher de Deus que verdadeiramente amam a Jesus e estão preocupados em glorificar o nome deles. Então isso é muito importante. E eu posso dizer isso com segurança, não pela amizade que tenho por eles, mas pelos frutos que eu tenho visto aqui, né? Ficamos muito felizes em ver o que Deus está realizando. Nós estivemos aqui a semana passada, conhecendo a igreja aqui, viemos fazer alguma coisa que precisava trazer aqui, ele nos mostrou e ficamos muito felizes mesmo, porque nós sabemos as dificuldades que existem para se implantar o ministério. Mas quando Deus está na frente, não há impedimento. A Bíblia diz, agindo Deus, ninguém pode impedir, amém? Vocês entenderam? Então fala para o teu irmão, agindo Deus na sua vida, ninguém pode impedir, amém? Ninguém pode impedir, amém? E eu orando, queridos, eu tenho feito o seguinte, eu estou para publicar um livro lá no Brasil para pastores que estão começando, pessoas que estão começando, ensinando um pouquinho sobre como pregar, dando algumas orientações para se montar sermões, pregar. E eu gosto muito de escrever os sermões, registrar aquilo que Deus me dá. Porque às vezes Deus te dá uma palavra, Ele vai te dar uma palavra, e às vezes você não consegue gravar, às vezes você não consegue escrever e passou. E nós precisamos deixar registrado algumas coisas para você meditar, para que as pessoas possam estar dando continuidade àquilo. E quando eu estava vindo aqui para Portugal, exatamente há 2 meses atrás, o Senhor me deu uma palavra sobre consolidação de bênção e vencendo lutas. Como consolidar as bênçãos e vencer as lutas. E é interessante que eu não sabia que o Jean estava preparando. Perdão de eu chamar Jean, tá? É pela amizade, mas o respeito é grande pelo apostolado que está sobre a vida dele, sobre a vida da Daniele, né? Mas é o hábito, né, Daniela? É o hábito que a gente tem de amizade. E nós sabemos que esses são os títulos que existem, as unções que são derramadas sobre nós. Mas na realidade mesmo, o que nós somos é servos. Nós estamos aqui para servir, queridos. É esse o evangelho de Jesus. Ele veio buscar aquilo que estava o quê? Perdido. Ele veio aqui para servir. E esse tem sido o nosso papel, né? E eu não sabia que ele estava falando sobre tabernáculo, sobre a arca principalmente, sobre todas essas coisas aí, que são tremendas para as nossas vidas. Nos traz ensinamentos assim, tremendos. Principalmente quando vocês tiverem a oportunidade, não sei se alguns já foram ou não, em Israel. Mas eu fico olhando cada coisa e eu fico lembrando em cada lugar que nós passamos em Israel, em cada situações, quando você está lá ao vivo, vendo, né, o que representou, o que representa o tabernáculo para as nossas vidas. Né? E o que é mais importante ainda, que hoje, né, na figura de hoje, o tabernáculo somos eu e você, aonde Deus habita. Ele habita em nós, amém? Você sabia que Deus habita em você? Amém. Só amém. Nós podemos dar um glória a Deus. Deus habita em nós, amém, querido? Deus habita em você. Deus está habitando em você. Basta que você queira. Basta que você deseja, né? E aí eu meditava uma situação que Davi passou nos ensinando sobre isso. Né? Abra tua Bíblia em 1 Crônicas 14, versos 8 em diante. Quem achou, diga eu achei. Quem não achou, fala eu estou procurando. E quem não trouxe a Bíblia, fala, eu vou ler, porque deve estar aqui em cima, então é mais fácil, né? Diz assim, ouvindo, pois, os filisteus, que Davi havia sido ungido rei sobre todo Israel. Todos os filisteus subiram em busca de Davi, e que, ouvindo Davi, logo saiu contra ele. E vindo os filisteus, se estenderam pelo vale dos Refaíns. Então consultou, orou Davi a Deus, dizendo, subirei contra os filisteus, e nas minhas mãos os entregará? E o Senhor lhe disse, sobe, porque os entregarei nas suas mãos. E subindo a Baal-perazim, Davi ali os feriu, e disse Davi, por minha mão Deus derrotou os meus inimigos. Como a rotura das águas, pelo que chamaram o nome daquele lugar Baal-Perazim, e deixaram ali seus deuses. E ordenou Davi que se queimassem a fogo. Porém os filisteus tornaram e se estenderam pelo vale. E tornou Davi a consultar a Deus. E disse-lhe Deus: não subirás atrás deles, mas anda em roda por trás deles e venha a eles por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um ruído de antaduras pelas copas das amoreiras, então sai a peleja, porque Deus haverá saído diante de ti a ferir o exército dos filisteus. E fez Davi como Deus lhe ordenara, e feriram o exército dos filisteus, desde Gibeão até Gezer. Assim se espalhou o nome de Davi por todas aquelas terras, e o Senhor pôs o temor sobre todas aquelas gentes. Amém? Até aí somente, queridos. Eu queria te fazer uma pergunta: até onde você está disposto a chegar no ano de 2014 ainda? Nós estamos aqui já partindo para o final de outubro, e às vezes nós achamos o ano já está acabando, só faltam 2 meses. Será que há tempo de se fazer alguma coisa? Há muito tempo, queridos. Quando nós estamos na presença de Deus, quando nós estamos com a nossa vida, Deus dirigindo a nossa vida, há muito tempo. Mas uma coisa nós precisamos estar, é disposto. Aonde você está disposto? Na verdade, a pergunta correta seria: aonde Deus quer me levar no ano de 2014 ainda? Aonde Deus quer me levar? O que Ele quer fazer comigo ainda este ano? Porque nós precisamos nos colocar à disposição do Senhor. Esse é o desejo de Deus. A matéria-prima que Deus usa para fazer a obra dele aqui nesta terra somos nós. Cada um de nós. Nós somos a matéria-prima que ele vai usar. Então nós precisamos orar e falar: Senhor, aonde o Senhor ainda quer me levar neste ano de 2014? E vamos orar sobre isso. E quando nós oramos, o Senhor nos direciona. Isso é tremendo. Ou seja, Deus tem algo determinado sobre nossas vidas ainda este ano. Deus tem algo determinado sobre a sua vida ainda este ano. Nós vimos aqui o apóstolo Jean dando algumas direções de algumas coisas que vão acontecer. Isso quer dizer que Deus tem algo direcionado para a sua vida ainda este ano. E nós não podemos deixar as coisas passar, querido. Porque se nós não fizermos, outros farão em nosso lugar. Mas a obra de Deus, ela vai ser cumprida. Ela vai ser feita. E nós não podemos perder nada daquilo que Deus quer fazer através das nossas vidas. Amém? Fala para o teu irmão: não perca nada do que Deus quer fazer através da sua vida. Amém? Por que que é tão necessário entender e nos posicionarmos diante do propósito de Deus? Por que que é necessário isso? Eu fico vendo aqui que Davi é um grande exemplo disso, queridos. A sua mente estava sempre buscando o propósito e o cumprimento da vontade de Deus. Davi é um grande exemplo para nós, porque a sua mente estava sempre buscando e procurando o quê? Qual é o propósito que Deus tem para a minha vida? E nós precisamos estar orando nesse sentido também. Será que o propósito de Deus é só eu vir à igreja aos domingos pela manhã? Será que o propósito de Deus é só eu fazer o culto com os grupos durante a semana? Será que é só esse? Eu quero te dar uma notícia, meu irmão. Deus tem muito mais para a sua vida, amém? E Deus precisa que você esteja disposto, amém? Vocês viram quando nós estávamos aqui hoje ministrando louvor ao Senhor, a disposição, a alegria, nós pulávamos, nós cantávamos, né? Dançávamos, os jovens corriam para lá, para cá, estavam todos animados, com ânimo. É assim que Deus nos quer, fazendo a obra de Deus, amém? Porque Deus é a alegria do Senhor é a nossa força, amém? O povo de Deus é assim, querido. E Davi era um homem que estava sempre buscando: Senhor, qual é o teu propósito para a minha vida? Porque eu quero cumprir a sua vontade, querido. Porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e agradável. Então não há lugar melhor para estarmos do que estarmos no centro da vontade de Deus. Amém, queridos? Ele não se preocupava com os que pensavam ou diziam acerca deles. Está aí outra coisa que é muito importante. Não importa o que estão falando de mim aqui ou lá, se eu estou fazendo a vontade de Deus, isto é o que me importa, amém? Porque falar, querido, as pessoas falam mesmo. Dizer, elas dizem mesmo. Mas se eu sei quem eu sou em Cristo Jesus, e se eu sei que eu estou fazendo a vontade de Deus, então amém. Senhor, coloca um tampão nos meus ouvidos, de um em cada lado, porque eu quero ouvir somente a tua voz. Não me importa o que estão a dizer aqui ou acolá. O que eu quero é ouvir a sua voz. A Bíblia diz que a ovelha ouve a voz do seu pastor. Amém? Então é isso que nós precisamos ouvir. A voz do Senhor. Aquilo que nos alimenta. Né? Lembrarmos somente, a Bíblia diz que nós devemos trazer à memória aquilo que nos traz esperança, aquilo que nos dá um novo ânimo, aquilo que nos leva à presença de Deus, queridos. E é fácil quando você ouve algo que te tire da presença de Deus. Então, tome cuidado com isso, amém? Fala para quem está do teu lado, tome cuidado com isso. Amém, queridos. Davi, queridos, é um grande exemplo de superação para nós. Eu fico olhando a história de Davi. Davi era de uma origem humilde. Ele era um pastor de ovelhas. Então ele tinha uma origem totalmente humilde. Não era um homem sábio, estudioso. Ele é um homem que se preparou, né? Ele era determinado nas coisas que ele fazia. Se nós olharmos ali a luta dele com o gigante, né? Estavam ali todos preocupados em vencer o gigante. E ele falou assim: olha, todos estão indo lá armados, preparados, mas eu vou contra você no nome do Senhor. Você não está afrontando esse povo aqui. Você não está afrontando Israel. Você está afrontando Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Então ele era um exemplo de superação. Ele tinha a palavra do Senhor no seu coração. Basta você ler, meditar nos Salmos e você vê que ele tinha a palavra de Deus no seu coração. Ele era um líder respeitado e amado pelos seus. Então ele é um grande exemplo de superação para todos nós, de alguém que vem lá de uma origem humilde, mas ele recebeu algo que veio de Deus na vida dele. E este algo transformou a vida dele. Então todas as vezes que você receber algo do Senhor, é para transformar e mudar a sua vida, queridos. E é interessante que se nós lermos aqui, 1 Crônica 13, a história toda, Nós vamos ver que no capítulo 13, nós vemos que Davi estava preocupado em trazer a arca para Jerusalém. Essa era a grande preocupação dele, em trazer a arca para Jerusalém. O que podemos aprender com os exemplos de superação, né? Com exemplo de superação de Davi com relação a isso? No versos 8, queridos, que nós lemos, 14, 8, diz assim: ouvindo, pois, os filisteus que Davi tinha sido ungido rei sobre todo Israel, todos, sem exceção os filisteus, subiram em busca de Davi. O que, ouvindo Davi, logo saiu contra eles. Queridos, nós precisamos, a primeira coisa que nós aprendemos aqui é que nós precisamos estar preparados para tudo, amém? Olha para o teu irmão e diz assim: você precisa estar preparado para tudo. Não para algumas coisas, mas para tudo. Nós precisamos nos preparar para tudo, querido. O momento ali era de festa, era de celebração, era de alegria. Não havia uma expectativa de guerra, não, querido. Davi havia sido ungido rei, a arca estava em Jerusalém, era festa, era alegria, era ali um momento de felicidade. Não era um momento de guerra. Vejam bem a diferença entre uma grande festa e uma grande guerra. Mas nós devemos estar preparados para tudo. Agora vejam isso: entretanto, o inimigo sempre vem em momento que nós não esperamos. O inimigo sempre vai vir tentar nos atacar em momento que nós não esperamos. Por isso, nós precisamos estar preparados para tudo. Nós precisamos estar preparados, porque ele vai tentar nos atacar sempre em momento que nós não esperamos, porque muitas vezes nós abrimos a nossa guarda. E eles estavam ali no momento de festa, no momento de alegria. Nós vemos aqui no versos 14 que a promessa havia se cumprido. Davi havia se assentado no trono de Israel. O que Deus havia dito, Deus havia cumprido. E é importante nós sabermos que aquilo que Deus diz, ele vai cumprir. Se Deus diz coisas a seu respeito, ele vai cumprir. Não importa se vai demorar um dia, se vai demorar um mês, se vai demorar 10 anos, se vai demorar 20 anos, mas se Deus disse coisas a seu respeito, ele vai cumprir. Amém? Ele vai cumprir. Muitas vezes nós que somos ansiosos e não sabemos esperar o que Deus vai fazer em nossas vidas. Nós queremos tudo para ontem. Nós estamos vivendo uma época em que a nossa geração quer as coisas para ontem. Nós queremos as coisas já muito rápido. E às vezes Deus quer nos ensinar, Deus quer nos preparar mais um pouquinho. Então precisamos estar atentos com relação a isso, queridos. A promessa havia se cumprido, Davi estava sentado no trono, a Arca da Aliança estava em Jerusalém, o povo estava todo feliz, contudo o inimigo estava furioso. Por que que o inimigo estava furioso, queridos? Fala para o teu irmão assim: lembre-se, a tua bênção, a tua alegria, sempre vai incomodar o inimigo. Quando você está muito feliz, quando as coisas estão dando muito certo, quando as coisas estão todas ali no lugar, isso vai incomodar o inimigo. E nós precisamos saber disso. Nós precisamos estar atentos com essas coisas. Porque o inimigo é o oposto da bênção de Deus na nossa vida. Então precisamos estar atentos com relação a isso. O cumprimento da promessa do Senhor sobre nossa vida traz ira da parte do inimigo. Ele fica irado. Quando ele vê o cumprimento das promessas de Deus na sua vida, ele fica irado com isso. Eu costumo dizer que o diabo fica endemoniado, né? Ele fala, puxa vida, eu lutei tanto para que não desse certo. Eu lutei tanto para que essas coisas não... Agora o servo de Deus está sendo abençoado. Então ele fica irado, né? E é por isso que precisamos estar sempre preparados, amém? Fala para o teu irmão, é por isso que precisamos estar sempre preparados. A segunda coisa que nós aprendemos aqui nesse texto que nós lemos é que nós não devemos agir sem consultar ao Senhor. Nós não devemos agir sem consultar ao Senhor, queridos. E muitas vezes nós agimos sem consultar ao Senhor. Vocês veem, se vocês lerem aqui no verso 10, então consultou Davi ao Senhor. Na realidade, em outras versões está, então Davi orou ao Senhor, então Davi perguntou ao Senhor, então Davi entrou na presença do Senhor e foi ali esperar uma resposta de Deus, querido. Então não haja sem consultar ao Senhor. Davi, queridos, era um homem de guerra. Ele conhecia bem, né, as variações de uma guerra. Ele entendia de guerra. Ele sabia como é que funcionava uma guerra. Então ele é um homem entendido. Então, já que ele entendia tanto de guerra, então ele não precisava nem orar. Então, já que eu conheço, já que eu sei como fazer, vou lá e faço. Mas, no entanto, a Bíblia diz o quê? Então, Davi consultou o Senhor, perguntando, eu devo ir nesta batalha? Eu devo enfrentar os filisteus? Como eu devo agir? E seria uma coisa até ilógica, se nós pensarmos assim, como seres humanos, já que ele conhece tanto de guerra. Mas aqui nós estamos aprendendo como é importante não agir sem consultar ao Senhor, queridos. A Bíblia diz que ele tinha ao seu lado um exército de valentes de grande valor. Ele tinha tudo nas suas mãos para vencer a batalha. Se olhar pelos lado humano da coisa, Davi tinha tudo para vencer a batalha. Mas, no entanto, ele queria ouvir a voz de Deus. Fala para o teu irmão, antes de você ouvir a voz de qualquer pessoa, aprenda a ouvir primeiro a voz de Deus, a voz do Senhor, porque na voz do Senhor não há engano, irmão. A voz do Senhor não nos deixa confundido. Quando você ouvir alguma coisa que deixou meio perturbado, começa a orar. Porque Deus não confunde ninguém, muito pelo contrário. A palavra de Deus, ela vem para nos animar, para nos dar força, para nos dar entendimento, para nos dar ânimo, para nos colocar de pé, queridos. Ela vem para nos dar vida, né? Para nos dar vida. Então Davi entendia de guerra, tinha um exército de homens valentes, e entendia perfeitamente como ele deveria fazer. Entretanto, Davi nada fez sem antes orar ao Senhor. E muitas vezes, né, querido, tem coisas na nossa vida que a gente age tão no automático que a gente já nem ora mais, né? Senhor, isso eu já sei fazer, pode deixar que eu não vou amolar a Deus, né? Às vezes até numa refeição. Eu já abençoei a comida a hora que entrou em casa, acho que eu não preciso orar de novo, né? Eu não preciso dar graças, né? Coisa simples, queridos. Mas Davi nada fez sem antes consultar ao Senhor. Fala para o teu irmão bem alto, mas bem alto mesmo. Fala isto. Está baixo. Fala, isto significa saber a vontade de Deus. O que o Senhor deseja para nós. Então consulte ao Senhor sempre. Amém? Vamos aplaudir Jesus, querido. Sempre. Tá igual as meninas, as jovens, né? Essa é a idade de vocês. É a idade mais bonita que tem. Senhor, eu estou... Ai, aquele menino, ele é tão bonito. É tão bonito. Ai, Senhor. Senhor, eu quero orar. Aí fala com o pai, fala, minha filha vai orar. Senhor, eu quero que o Senhor me abençoe, mas tem que ser aquele menino, tá? Se for outro, não serve. Acaba a oração, pai, eu já orei. Já orou que Deus falou. Deus falou que é aquele menino mesmo. São rápidas para orar, mas não querem ouvir nada, né? Por causa da idade. Só que é interessante que o tempo vai passando e na vida do ser humano uma coisa que vai crescendo é a ansiedade. Ela acompanha a vida das pessoas. E a gente precisa aprender a trabalhar muito com a ansiedade. E às vezes há momentos que Deus fala, anda mais rápido, há momentos que Deus fala, vai mais devagar, há momentos que Deus fala, é preciso esperar, há momentos que Deus fala, não faça nada. E eu acho que esse momento é o mais gostoso, porque quando Deus fala assim, não faça nada, Deus está dizendo, eu vou fazer para você. E esse para nós, assim, é o mais complicado, porque a gente quer sempre estar fazendo alguma coisa. Mas Deus está dizendo, fica calmo, te aquiete, porque eu vou fazer por você. E é engraçado que, de repente, aquele menino que você achou tão bonito, daqui a pouco você começa a achar que já não é tão bonito assim. Aí Deus manda um melhor ainda. Aí vai passando os anos, Deus manda um que é melhor ainda. E aí você se casa e você fala, puxa, como eu estava enganado, hein? Já pensou se eu tivesse me casado com aquele, como é que seria a minha vida? Ainda bem que eu orei, foi rápida a minha oração, mas foi ainda bem que eu dei uma oradinha, hein? E se eu não tivesse nem orado? Não é? E se eu não tivesse nem orado? Queridos, ouvir a voz de Deus. E às vezes as perguntas dizem assim, mas apóstolo, como é que é ouvir a voz de Deus? Eu sempre digo que o maior termômetro para você entender que Deus está falando com você é você ter paz no seu coração. A paz é o grande termômetro. Se não há paz, querido, não faça. Você precisa ter paz. Porque a paz excede todo e qualquer entendimento. Você precisa ter paz naquilo que você está fazendo. Você está angustiado, você está... Então não é hora de estar agindo. É necessário paz, querido. Querido, nós só vamos conseguir superar as nossas situações estando em submissão completamente à obediência à vontade de Deus. Nós lemos aqui que Davi subiu contra o inimigo com a certeza que a vitória seria dele. O verso 10 diz, Davi orou, subirei contra os filisteus, e nas minhas mãos os entregará, e o Senhor responde, sobe, porque eu entregarei ele nas tuas mãos. Então, quando Davi foi para a batalha, ele já foi com a batalha com a certeza da vitória, porque Deus já havia dito, eu vou entregar ele nas tuas mãos, amém? Querido, é essa certeza que nós temos que ter no Senhor. Por mais difícil que seja o problema que você esteja passando, querido. O Senhor é maior do que esse problema, amém? O diabo quer dizer que não, o diabo quer dizer que o problema é maior, mas Deus é maior do que esse problema. Por mais fundo que seja o buraco que você está, Deus vai mais fundo ainda e te arranca para fora e te põe no lugar seguro. É assim que Deus faz, querido. Outra coisa que nós aprendemos aqui com Davi é não deis lugar ao inimigo, queridos. Não deis lugar ao inimigo. No versos 12, diz assim: e deixaram ali os seus deuses. Os inimigos, eles perderam a batalha e deixaram ali no campo de batalha os seus deuses. E ordenou Davi que se queimasse a fogo, no versos 12. Os povos antigos, eles lutavam no campo de batalha e eles levavam imagem dos seus deuses. Eles criam que fazendo assim, eles seriam favorecidos e venceriam. Então eles levavam várias imagens de vários deuses. E a Bíblia diz que vencida a primeira batalha, Davi ordenou que todas as imagens fossem queimadas. Ali Davi estava honrando o verdadeiro Deus e destruindo toda a possibilidade de idolatria. Ele estava honrando o verdadeiro Deus, o Deus que deu vitória a eles. Ele não quis que ficasse naquele campo de batalha nada que lembrasse os inimigos. Todos os seus deuses, todos os seus pertences, tudo aquilo que eles criam que daria vitória a eles, Davi mandou juntar tudo e queimar, destruir, porque a honra, a glória e o poder seria dada ao Deus Criador dos céus e a terra. Amém? É a esse Deus que nós temos que